E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Lana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui todas as terças-feiras com um novo episódio aqui no Spotify, falando sobre assuntos da nossa vida, do nosso dia a dia, como que a psicologia pode, né, trazer ferramentas para que a gente tenha uma vida com mais leveza, mais inteligência emocional. E hoje eu vou falar de um dos assuntos que são mais, assim, desejados aqui, que é relacionamentos. Eu sempre trago bastante assunto sobre relacionamentos, até porque a nossa vida, né, nós somos seres humanos relacionais, e a nossa vida, o ser humano, aliás, é relacional, né, e a gente não existe sem relacionamentos, e a qualidade dos nossos relacionamentos vai dizer muito sobre a qualidade da nossa saúde mental. Então, eu quero hoje trazer aqui, assim, o mínimo que você precisa saber para se relacionar bem. Dentro da psicologia, a gente tem toda uma área de estudo sobre habilidades sociais. Existe, né, um treinamento de habilidades sociais que pode ser feito em terapia, pode ser feito em grupo, né, conduzido por um psicólogo. E existe o termo, inclusive, dessa competência social, né? O quão competente socialmente eu sou. Essa competência social, ela tem a ver com o quão efetivo, eficiente, assertivo eu consigo ser nas minhas relações sociais, o quanto eu consigo atingir os meus objetivos socialmente, sejam eles quais forem. E muitos de nós têm muita dificuldade com as habilidades sociais. Hoje eu quero trazer aqui para vocês dois principais pontos, digamos assim, o mínimo do mínimo que você precisa saber para se relacionar bem com alguém. A gente nem vai falar aqui sobre ser super competente socialmente, porque envolveria uma série de habilidades sociais. Mas eu quero falar aqui sobre dois principais pontos que podem contribuir e muito para que você possa se relacionar bem com outras pessoas. O primeiro ponto é o automonitoramento e o autocontrole, e o segundo é o conhecimento e o autoconhecimento. Eu vou te explicar tudo sobre isso, tá? Então, assim, começando a falar sobre automonitoramento e autocontrole, a gente precisa entender o que, que são, né, esses conceitos. Então, esse automonitoramento, gente, ele envolve esses processos de regulação e de decisão, e isso requer autocontrole. Então, para eu me monitorar, para eu me regular, para eu decidir aquilo que eu vou fazer, como eu vou agir, como eu vou responder, eu preciso ter autocontrole. Uma pessoa que não sabe se automonitorar e não tem autocontrole, ela já está fadada ao fracasso, simplesmente, nos relacionamentos interpessoais. Por quê? Ela está muito mais suscetível a reagir agressivamente, a, né, não conseguir, assim, pensar antes de agir. Ela não vai conseguir nem acalmar a si mesma, nem acalmar o outro. Ela vai agir de forma impulsiva nos relacionamentos. Ela não vai conseguir ouvir uma crítica, ela não vai conseguir criticar de uma maneira assertiva. Enfim, vocês já imaginam o caos que é, né? Quando uma pessoa que não tem consciência de si mesma e que não tem autocontrole, ela acaba, assim, se relacionando muito mal com as pessoas. Então, desde os primeiros anos de vida, a gente vai aprendendo sobre, principalmente sobre autocontrole, né? Por assim, mais ignorantes que os teus pais possam ter sido, de alguma forma eles tentaram te ensinar o autocontrole, né? Mas nem todos conseguiram fazer isso de uma forma muito eficiente. Muitas vezes os próprios pais, eles não têm autocontrole, eles não sabem controlar os próprios impulsos. Pode ser que eles tenham explosões de raiva, pode ser que eles mintam, né? Pode ser que eles se envolvam muito em intrigas, em brigas, enfim, fofocas. Então, eles também não vão conseguir ser bons modelos de autocontrole. E a gente vai precisar, para a gente se relacionar com as pessoas, a gente vai precisar aprender a se automonitorar. Eu tinha uma, já tive muitos pacientes, né, mas tinha uma paciente especificamente em que ela tinha muito problema de brigas com o marido, de explosões, com raiva, falava coisas que depois ela se arrependia, né, que ela sabia que ela estava falando por impulso, mas que ela não conseguia se controlar no momento da raiva. E a gente trabalhava muito essas questões de automonitoramento. O automonitoramento é justamente, é como se a gente conseguisse ver o que está acontecendo naquela situação específica, quase que em slow motion. Porque uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa que não tem autocontrole nos relacionamentos, é aquela que ela, tudo acontece tão rápido, quando ela viu, ela já falou, ela já agiu, ela já se comportou, e não, né, a sensação que ela tem é que não dá nem tempo de pensar em como reagir. Mas sempre existe um espaço para pensar como reagir. Sempre existe um espaço para reação. E o automonitoramento é justamente criar esse espaço para a gente escolher como agir. Então, para que você possa se relacionar bem com as outras pessoas, você vai precisar fazer um treino, muitas vezes, de autocontrole. Então, o autocontrole nas relações, ele se desenvolve através do automonitoramento. E para se automonitorar, você vai precisar treinar o seu autocontrole. Vou dar alguns exemplos bem práticos de como que você pode fazer isso. Então, você pode começar, se você é uma pessoa muito impulsiva, se você é uma pessoa, né, muito, assim, mais descontrolada, digamos assim, nos relacionamentos e está te prejudicando, você pode começar um exercício de automonitoramento. Você vai pegar um caderninho, pode ser no seu celular também, e você vai começar a identificar as situações mais frequentes que ocorrem essas respostas impulsivas suas e quais são as consequências dessa impulsividade. Então, você precisa começar a perceber, mesmo depois que aconteceu, quais foram essas situações e, né, que aconteceram a minha impulsividade e quais foram as consequências. É importante também você identificar as situações em que você conseguiu exercer autocontrole, porque às vezes, né, acontece a gente conseguir, mesmo que com dificuldade, e quais foram as consequências positivas e negativas que você identificou ali. E por fim, você registrar os acontecimentos e pessoas, tá, diante das quais ocorreu ou não ocorreu o autocontrole. E você vai poder ali também colocar, a partir disso, né, treinar, por exemplo, como que eu treino relaxar em situações que me deixam muito com raiva ou com emoções negativas, como que eu consigo cultivar emoções positivas em relação a determinadas pessoas, porque pode ser que tenha algumas pessoas, como, por exemplo, as pessoas que a gente vive em casa. Normalmente, as pessoas que a gente tem mais intimidade, que a gente mais convive, ainda mais relações familiares, onde a gente se sente, assim, quase que, assim, seguro demais, a ponto da gente, muitas vezes, tratar essas pessoas mal, né? Então, ali, a gente se sente confortável para ser a nossa pior versão, muitas vezes. E nesse espaço, nesse contexto, você pode acabar tendo mais dificuldade de ter autocontrole. Então, é com essas pessoas que você pode treinar, inclusive, como que eu treino ficar relaxada ouvindo o meu pai me criticar e falar sempre as mesmas coisas? Como que eu treino cultivar emoções positivas em relação a determinadas pessoas, uma colega de trabalho que é chata e que sempre fica me dando alfinetadas? Então, esse treino, esse monitoramento, esse treino do controle, ele é essencial para que a gente possa ter, né, uma competência social maior. Então, eu passei aqui esse exercício, né? Esse pode ser iniciado de, assim, é uma tarefinha fácil de você fazer em casa. Quando a gente está trabalhando em terapia com os pacientes, a terapeuta faz isso junto com o paciente, né? Então, por exemplo, pode ter até um treino de habilidades sociais na sessão, onde o paciente ali, ele vai simular com a psicóloga uma situação em que ele está ouvindo críticas, né, do chefe do trabalho, e ele precisa respirar fundo, ensaiar como que ele responderia, como que ele falaria, qual que seria a melhor forma de fazer isso. Então, isso tudo faz parte do treino de habilidades sociais e faz parte desse automonitoramento e do autocontrole. O automonitoramento, de novo, é a gente conseguir sair, dar um zoom out, assim, um zoom para fora da situação. Eu olho aquilo de cima com mais né, de uma forma mais lenta, para que eu possa decidir como que eu respondo, como que eu ajo, como que eu reajo diante dessa situação que está me ativando emoções tão negativas, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente falou. O segundo ponto aqui tem a ver com o conhecimento e o autoconhecimento. Por quê? Para um bom desempenho social, né, para um desempenho socialmente competente, é imprescindível que a gente conheça sobre nós mesmos e que a gente conheça o outro. Então, se eu não me conheço ou se eu não conheço bem o outro, as chances de eu me dar mal nessa relação e nas minhas habilidades sociais é muito grande. Então, você precisa, por exemplo, sobre conhecer o outro, é entender como que o outro, ele. É, o que que irrita o outro? Como que é a personalidade desse outro? Qual é o contexto dessa outra pessoa? Se essa pessoa, ela gosta de conversar e falar sobre as coisas na hora que aconteceram, ou se ela prefere que a gente converse depois que a cabeça já esfriou. Se é uma pessoa mais irritada, né, mais nervosa, e que vai ser melhor que eu fique, né, um pouco mais calada e que resolva em outro momento. Então eu preciso saber quem é esse outro. Por isso que a gente se relacionar com alguém que a gente não conhece, ou um início de relacionamento, às vezes ele pode ser muito conturbado, né? Assim, as pessoas falam, ah, o primeiro ano de casamento, sei lá, o primeiro ano de relacionamento, ele é mais desafiador. Sim, porque você ainda não conhece tanto o outro. Muitas vezes você ainda não se conhece tanto também, porque a gente vai se conhecendo é na relação, né? Então a gente precisa ter esse interesse em conhecer ser a pessoa com a qual a gente está se relacionando. Quem ela é? Meu pai ou a minha mãe? Eles são abertos, são rígidos, eles gostam de falar sobre as emoções, não gostam? Como que eles gostam de ser tratados? Essa pessoa eu posso ser mais prática, objetiva, direta? Ou se eu quiser realmente acessá-la, eu preciso comer pelas beiradas, falar mais, né, fazer um feedback ali, sanduíche e tal, eu posso ser mais direto. Essa pessoa, por exemplo, que eu tô atendendo quando eu tô como psicóloga, ela, e claro, eu não vou saber isso logo na primeira sessão, mas eu vou conhecendo ali, né? Ela é uma pessoa mais meiga, ela quer que eu seja mais acolhedora, ou ela precisa de uma psicóloga mais direta, mais faca na caveira, assim, que vai falar a real pra ela, ou ela quer alguém mais que fique ali, tipo, mais acolhedor, mais gentil. Então, eu preciso entender quem é essa outra pessoa, porque senão eu não vou conseguir me conectar com ela. Da mesma forma, eu preciso me conhecer para que eu possa me relacionar bem com aquela outra pessoa. Esse autoconhecimento, ele tem muito a ver aqui com a capacidade de observar e descrever os próprios comportamentos e de explicar esses comportamentos. Esse aqui é um conceito bem complexo de autoconhecimento que eu estou trazendo aqui, porque eu estou falando hoje para vocês de coisas da psicologia, não é baboseira aqui de papo de autoajuda, não. Então, eu estou falando de coisas assim: você consegue observar e descrever os seus próprios comportamentos e explicá-los? Por que que eles acontecem? Por que que você se comporta assim? Da onde veio esse comportamento? Quando você consegue fazer isso, e isso aqui não é uma fala minha, isso aqui veio lá de Skinner, né? Desde 74 ele já falava disso. Então, o autoconhecimento, ele não é simplesmente aquilo que é acessível para as pessoas, mas é também o que é privado. Então, as minhas crenças, meus conhecimentos, meus sentimentos, as minhas expectativas, as minhas regras, né? Será que eu conheço isso? Eu sei sobre isso, tá? Porque esse meu sistema interior, digamos assim, ele precisa ser compreendido para que eu possa me relacionar bem com a outra pessoa. E esse autoconhecimento, gente, ele vai sendo construído, ele vai ser ampliado na medida que eu observo e descrevo os meus comportamentos, os meus pensamentos, os meus sentimentos e os contextos em que eles ocorrem e as consequências que eles geram. Olha essa frase aqui, ela é meio complexa, mas ela é bem importante, tá? Nosso autoconhecimento, ele vai sendo construído e ampliado na medida em que a gente observa e descreve os nossos comportamentos, nossos pensamentos e nossos sentimentos, as condições em que eles ocorrem e as consequências que eles geram. Então, assim, leva para terapia essa frase aí, que eu sei que ela é meio complicada. Essa frase está no livro do casal Delprete, né, que eles são um casal de pesquisadores brasileiros que estudam muito sobre habilidades sociais dentro da psicologia. Então, assim, você, para desenvolver esse autoconhecimento nesse nível, você precisa se observar, envolve o automonitoramento que a gente estava falando, envolve você saber descrever, por exemplo, que quando eu tô ali na minha casa e o meu marido, ele se atrasa, a gente combinou dele chegar a tal hora pra gente jantar junto e ele se atrasou 40 minutos, e aí quando ele chegou, ao invés de eu conversar com ele, eu fiquei séria e aí eu dei, ele queria me falar sobre o dia dele, eu dei uma resposta atravessada, e aí essa resposta atravessada, na verdade, era eu querendo dizer que eu tava chateada, mas eu não queria dizer que eu tava chateada. Então, eu preciso saber observar meus comportamentos e descrevê-los. Talvez vai ser depois que aconteceu, mas isso vai. O autoconhecimento, ele vai se desenvolvendo assim. Então, eu consigo descrever o que aconteceu, o que eu pensei, como eu me senti. Por que que isso aconteceu? E na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha justamente com toda essa lógica, assim, de entender os meus pensamentos, minhas emoções e meus comportamentos. Inclusive, a gente tem a ferramenta mais conhecida da terapia cognitiva, que é o registro de pensamentos, e é onde o paciente, a gente vai ensinando o paciente a lá no dia a dia dele, justamente de desenvolver esse nível de autoconhecimento. Se você nunca fez terapia, ainda mais se você não fez TCC, talvez isso aqui pareça mega complexo, mas não é. E você precisa disso para se relacionar bem com as pessoas. É muito. Assim, é muito difícil encontrar alguém com esse nível de autoconhecimento, com esse nível de autoconsciência, mas é por isso que é tão difícil encontrar também bons relacionamentos por aí, ainda mais amorosos e tudo mais. Por isso que as pessoas se relacionam tão mal, porque elas não têm o mínimo, que é fazer um bom automonitoramento, ter autocontrole, conhecer o outro, né, de fato, e me conhecer de fato, tá? Então, considerando tudo isso daqui, eu quero citar alguns exemplos para vocês. Dentro dessas pesquisas, né, das habilidades sociais, existem vários papéis em que a gente se relaciona, né? E existem várias habilidades descritas como habilidades necessárias para a gente se relacionar bem, por exemplo, num relacionamento conjugal. Então, existem habilidades sociais conjugais. Você pode estender isso para habilidades sociais de relacionamento amoroso, que é expressar sentimentos positivos e empatia, como compreensão, né, desejos, opiniões positivas, você conseguir elogiar, conseguir agradecer. Tem pessoas que se relacionam com outra pessoa, estão casados e tudo, mas não sabem expressar sentimentos positivos, não sabem elogiar, não sabem agradar, não sabem agradecer, nem expressar compreensão. Ou seja, é um caos. Já pensou se relacionar com alguém que não sabe demonstrar empatia ou fazer um elogio? E muitas vezes a pessoa não sabe por quê. Porque ela não aprendeu, ela nunca recebeu, ela não teve esse tipo de instrução. É muito comum a gente ver relações assim. Eu tô lembrando até de relações da minha família, que eu vejo isso. Cara, essa pessoa, ela tem dificuldade, ela não consegue dizer um eu te amo, ela não consegue fazer um elogio. O jeito de demonstrar afeto é de outras formas. Tudo bem, legal, demonstra de outras formas, mas não posso dizer que essa pessoa, ela é hábil. Ela não tem uma habilidade social para se relacionar amorosamente. Não tem. Ah, mas ela já tá casada há mó tempão. Sim, mas entre trancos e barrancos, né? Então poderia ser muito melhor se ela tivesse essas habilidades desenvolvidas. Então, mais habilidades aqui de relacionamentos amorosos. Expressar assertividade, ou seja, você afirmar preferências, sentimentos, opiniões, defender a própria opinião, a própria individualidade, conseguir fazer pedidos, cobrar acordos, pedir esclarecimentos, se for necessário, discordar, pedir por uma mudança de comportamento. Aqui entra, é muito importante essa assertividade, falar: olha, eu não gosto da forma como você me trata quando a gente briga, eu não gosto que você fale comigo dessa forma. Eu queria entender melhor por que que você agiu assim, ou eu queria saber por que que você chegou, sei lá, atrasado ontem. Enfim, você precisa conseguir cobrar e estabelecer os próprios limites. Isso não é ser ciumento ou ser controladora. Você precisa, num relacionamento, conseguir fazer isso, né? Fazer pedir. Bom, já falei disso, mas manter autocontrole diante das situações estressantes, né? Como receber críticas feitas pelo cônjuge. Enfim, você vai precisar ter autocontrole, porque esse cônjuge ou esse namorado, enfim, vai ser aquela pessoa que vai conseguir te tirar do sério, porque você vai provavelmente ser a pessoa que você mais convive, que você mais conversa. Então, ter um autocontrole vai ser importante para você se relacionar amorosamente. Outra coisa importante, perceber alterações ou dificuldades emocionais desse parceiro, saber acalmá-lo e também se acalmar. Então, essas são só algumas das habilidades necessárias para se relacionar amorosamente. Como é que você tá aí dentro dessas habilidades? Outras habilidades aqui, vou dar um exemplo de pais. Existem habilidades sociais educativas que pais precisam ter para serem hábeis, competentes socialmente, nessa função de pais. Então, expressar carinho com os filhos. Tem pais e mães que não sabem expressar um carinho, que não sabem dar um beijo, um abraço, não sabem como fazer. É estranho, eles nunca fizeram. observar e identificar sentimentos e comportamentos dos filhos, dialogar, sugerir atividades, estabelecer e liberar consequências, propor problemas, jogos, encorajar, orientar nas tarefas escolares, incentivar reflexões, leitura, mediar a interação dos filhos com outras pessoas, incentivar feedbacks e gentilezas do filho em relação aos outros, discutir valores, normas, critérios de convivência, incentivar a autonomia, muito importante, a reciprocidade, a empatia. Então, aqui já envolve, né, como que eu tenho as minhas habilidades nas minhas relações e como que eu passo isso para um ser humaninho que eu tô formando, né? E ao mesmo tempo que eu tenho paciência, em que eu dialogo, em que eu expresso carinho, em que eu também consigo ser firme, impor limites, disciplina. Isso tudo aqui tem a ver com as habilidades sociais dos pais. Algumas habilidades sociais que podem caber para vocês aqui, não vou trazer todas, mas são as acadêmicas, por exemplo. Se você é um estudante, você precisa conseguir, por exemplo, fazer e responder perguntas numa sala de aula, na frente de um grupo, ouvir opiniões de colegas, expor a sua opinião. Tem pessoas que estão tão travadas socialmente, tão inseguras, tímidas, que elas não conseguem, às vezes, tirar uma dúvida, expor uma opinião, pedir ajuda do professor ou de colegas, coordenar um grupo de atividades, né, de trabalho, trabalhar em equipe, seguir então ali um cronograma, articular com os colegas ou liderar uma tarefa, dar sugestão sobre assuntos de aula, pedir alguma coisa emprestada, organizar as atividades e participar de atividades extra-classe. Então, olha o quanto a gente precisa de habilidades sociais para a gente sobreviver aos ambientes, e não só sobreviver, para a gente se dar bem. A verdade é que, bom, vou falar isso daqui a pouquinho, tá? Aguarda. A verdade é que daqui a pouquinho eu vou falar isso. Mas as habilidades sociais profissionais, por exemplo, envolvem muitas dessas que a gente já falou, mas também organizar e conduzir reuniões, sugerir projetos, atribuir tarefas, fazer entrevistas, por exemplo, organizar e apresentar resultados, ouvir sugestões, ouvir críticas, ouvir feedbacks, dar feedbacks, orientar, lidar com queixas, já falei, né? Mas então, assim, é um tanto de coisa, gente. E aí eu volto para a verdade é que ter um bom repertório de habilidades sociais, ela tá relacionado com uma série de características, né, que a gente precisa para a vida. Então, existe uma correlação muito forte entre um bom repertório de habilidades sociais e mais sucesso e realização profissional, mais autoconfiança, otimismo, um bom relacionamento afetivo e conjugal, a uma boa rede de apoio de amigos, né, relacionamentos saudáveis com a família, uma menor vulnerabilidade a transtornos e uma qualidade de vida de forma geral. Então, quem não quer tudo isso que eu acabei de falar, né? Para a gente chegar lá, a gente precisa saber o mínimo para conseguir se relacionar bem, que tem a ver com esses pontos que eu trouxe aqui hoje. Então, se você percebe que você tem dificuldades, que essas habilidades que eu citei, elas não estão no teu, assim, você não é a melhor em fazer isso, tudo bem, você não precisa ser a pessoa mais habilidosa do mundo, mas você precisa ter habilidades mínimas para conseguir ir atrás daquilo que você deseja, se desafiar, aceitar, né, desafios e conseguir se relacionar bem com as pessoas ao teu redor. Se você percebeu que você precisa se desenvolver nisso, acredito que a grande maioria de nós, eu quero também te convidar a buscar ajuda para isso. A terapia é um lugar excelente para você aprender a se automonitorar, a ter mais autocontrole, a conhecer mais sobre si e sobre os outros, né? E ter ali nessa terapia também um treino de habilidades sociais, onde você vai poder treinar como que eu peço um aumento, como que eu falo essa crítica, como que eu dou essa crítica nesse ambiente de trabalho, como que eu falo isso pro meu pai, como que eu estabeleço esse limite. A gente não sabe, muitas vezes, a gente não aprendeu isso na nossa vida. Como que eu digo não? Como que eu falo tal coisa? Então a terapia, ela pode ser esse lugar que te ensina, que te treina a fazer, né, a desenvolver essas habilidades. Então, se você precisa dessa ajuda, eu vou deixar o link na descrição aqui da minha equipe de psicólogas na Clínica Psi do Futuro, que elas estão preparadas para te ajudar a treinar essas habilidades. E você pode só preencher ali o formulário e a minha equipe vai entrar em contato com você para agendar e conseguir a melhor psicóloga para o seu caso, tá bom? Lembra de compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, manda aí nos grupos de WhatsApp, vai aqui na setinha e compartilhar, você pode mandar lá nos seus stories, me marcar, meu arroba é @alanaanijar, eu vou amar saber o que, que você achou e como que esse episódio te ajudou, tá bom? É isso, minha gente, nos vemos na terça-feira que vem, bora desenvolver nossas habilidades, bora se relacionar melhor com as pessoas, a gente se vê, um beijo, tchau, tchau!